Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Essa é uma noite especial onde nós entramos na parte 3 da série Autoridade. Sabe, como eu falei semana passada, eu terminei de escrever um livro e eu fiquei muito impactado com aquilo que Deus estava ministrando no meu coração para esse tempo. O que eu entendo, querido, para esse tempo? Eu entendo que o amor de Deus, ele vai te abraçar de uma forma poderosa. Deus não vai te deixar desamparado nos seus sonhos. A sua história, ela não vai ficar desconectada com aquilo que Deus tem para você. E eu quero começar nessa noite te fazendo um pedido. Pega esse link e compartilha com o máximo de pessoas nessa noite. Porque eu quero dizer para você, quando eu estava escrevendo essa mensagem, Deus colocou uma expectativa no meu coração. Eu confesso para você que essa expectativa, ela está dentro de mim. Eu sinto que vai acontecer algo nessa noite, na vida de pessoas que verdadeiramente entenderem o que vai ser falado aqui. Eu sinto nessa noite que o Espírito Santo de Deus vai destravar destinos. O Espírito Santo de Deus, sabe, ele vai entrar em pessoas. Ele vai. Deus não está aqui. Deus não é um animador de palco que você dá um sorriso e logo depois de você sorrir, alguns minutos depois você se esquece, alguns dias depois você nem se lembra que você esteve mais naquele auditório onde tinha uma pessoa te animando no palco. Mas eu quero dizer para você, Deus nessa noite está aqui para dizer para você que Ele é a sua alegria, Ele é a sua paz, Ele é a sua esperança, Ele é a sua justiça, Ele é aquele que julga as suas causas, Ele é aquele que entra nos seus tempos, Ele é aquele que constrói a sua história, Ele é aquele que vai estabelecer para você jornadas, onde nessas jornadas você vai sentir que as suas mãos estarão sempre apertadas. O que é isso? Ele está pegando nas suas mãos e Ele está levando você para o êxito do seu destino. Preste atenção, você não foi feito para dar errado, você não foi feito para o fracasso. Não tenha medo, medo não faz parte da sua vida. O medo não faz parte daqueles que estão cumprindo a exatidão do propósito que Deus escreveu para eles. Mas o temor do Senhor se torna o princípio da sabedoria. O que é isso? O temor do Senhor vai lhe dar decisões claras, aonde decisões claras lhe darão o direito de tomar, sabe, definições, aonde você vai colocar a sua força e vencer no propósito da sua missão. Então preste atenção, eu quero profetizar sobre a sua vida agora, antes de começar qualquer coisa. Receba o abraço de Deus nessa noite, receba o abraço de Deus na sua história, no seu destino. E eu quero dizer para você, entenda, quando você erra, Deus não te corrige como o homem te corrige. Deus não tem uma vara na mão para te corrigir. Na verdade, Deus tem os seus braços abertos para dizer para você: venha, eu quero te amar e quero te ensinar que através do amor, quando você pede perdão, se arrepende, confessa e deixa, você alcança a minha misericórdia. E através disso, você amadurece e você não erra mais. Eu quero dizer nessa noite para você que, sabe, Deus quer te dar autoridade, a autoridade que nasce no temor. E essa autoridade que nasce no temor, ela nos dá direito a tomar territórios que nós perdemos na nossa jornada. Que territórios são esses? São os territórios que muitas vezes nós, sabe, quando criamos histórias paralelas ou que nos cansamos de ficar parado esperando o tempo de Deus, sabe? E eu quero dizer para você, se você não tiver prazer de ficar parado na dependência de Deus, você vai sofrer nos passos da sua jornada e isso vai te atrasar no processo do êxito da sua missão. Então eu quero dizer para você nessa noite, sabe, o tema dessa série é autoridade que nasce no temor e retoma territórios. Sabe, eu queria nessa noite dizer para você algo. O que você teme, você adora. Eu quero repetir. O que você teme, você adora. O que você teme afeta o que você adora. E o que você adora afeta o que você confia. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 9, no versículo 10, assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Quando eu enxergo o meu destino, pelos olhos do temor, eu entendo quem adoro e quem define o meu destino. Quando eu enxergo o meu destino pelos olhos do temor, eu entendo quem adoro e quem define o meu destino. Sabe, muitos confundem temor com medo. E essa noite eu queria fazer uma correlação nesse início dessa mensagem, dizendo para você nesse início dessa série, dessa parte 3 dessa série, o que significa temor. Temor significa temer a Deus, honrar e respeitar a sua autoridade. Sabe, medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que será exposto, que você será exposto a algum perigo. Quem pode ser, que pode ser real ou não? Vamos lá, medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que, você pode ser exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Quando eu falo em Provérbios capítulo 9, no verso 10, quando eu falo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, eu estou dizendo exatamente que honrar e respeitar a autoridade de Deus te fará ter a inteligência plena para que você faça escolhas maduras. Ouça, essa é uma noite que você precisa pedir a Deus o temor dele. Essa é uma noite que você precisa pedir para Deus um divisor de águas na sua vida. Você sabe quando nasce um destino seguro em Deus? Quando eu entendo quem é Deus para mim. Quando eu entendo quem é Deus para mim, eu respeito Deus sobre a plataforma do temor. Porque não sei se você já viu pais que espancaram seus filhos. Eles não respeitam seus pais porque eles os honram. Eles respeitam seus pais porque eles têm medo. Sabe, Deus não é um pai que quer ser respeitado pelo medo. Deus é um pai que quer ser respeitado pelo temor. E o temor nos faz amadurecer. E o que é essa maturidade? Essa maturidade na Bíblia chama-se de sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é o poder de decidir em momentos difíceis da forma que Deus decide. Diria, o que é isso? Você vai decidir nos momentos desafiadores da sua vida como exatamente Deus faria se ele estivesse no seu lugar. Porque quando eu defino sobre a plataforma do temor do Senhor, eu dou voz ao dom que Deus colocou no meu destino, e ele manifesta a autoridade que me dará direito a conquistar sonhos, trazer realidade às profecias, acreditar nas obras da fé. Isso só acontece quando eu decido cumprir o processo que me dá direito a viver a plenitude do propósito que Deus criou para mim. Preste atenção, o que significa isso? Quando eu vivo, sabe, quando eu vivo a plenitude do propósito de Deus para mim, porque eu cumpri o processo. Vamos lá, o que é o processo? No processo é quando eu tenho, sabe, a voz de Deus, que a voz de Deus, ela me deu a visão daquilo que eu serei no meu futuro. Quantos e quantos e quantas pessoas se sentam nas igrejas? Quantas e quantas pessoas pelo mundo, sabe, elas sabem o que Deus tem nas suas vidas. Mas sabe o que, que acontece? O saber o que Deus tem na sua vida não quer dizer que você vai viver o que Ele disse que Ele tem na sua vida. Você sabe por quê? Não é Ele que vai cumprir, é a sua obediência que vai decidir se Ele pode cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. Porque quando a Bíblia fala que quando você aceita Jesus, Ele pede para que você abra a porta do seu coração, e aí Ele entra, e a Bíblia fala que ali há uma ceia, ali há uma comunhão, ali há um reconhecimento da atitude. O que eu quero te dizer é que quando você reconhece que Deus tem algo pela sua vida, então você tem uma profecia. O que é a profecia? A profecia é aquilo que te mostra o seu futuro, é o que dá a visão para você do que Deus fará, mas aí Deus te bota no processo. E quando eu entendo o meu processo, sabe, simplesmente eu digo a Deus: Deus, cumpra em mim os seus propósitos. O propósito, na verdade, ele se manifesta no processo, porque o propósito, ele me treina para que eu viva a promessa de Deus, que a promessa de Deus na minha vida é aquilo que Deus fez em mim e aquilo que Deus fará através de mim. O que eu quero dizer com isso é o que Deus é em mim e o que Deus será através de mim. E nessa noite, sabe, Deus te diz: preste atenção, eu quero que você cumpra o processo na sua vida, para que você tenha direito de viver a plenitude do propósito que eu disse que eu tenho para você. Davi, quando recebe o óleo do profeta Samuel em sua cabeça, ele se torna a realidade de quem adorava. Vou repetir: Davi, quando ele recebe o óleo do profeta Samuel em sua cabeça, ele se torna a realidade de quem adorava. Mas quando ele estava esquecido por todos nas campinas de Belém, isso fez com que ele se tornasse exatamente a realidade de Deus para a sua geração. Enquanto para muitos esquecimento é abandono, para Deus é lugar de encontros. Ouça, enquanto você pensa que esquecimento é lugar de abandono, para Deus é lugar de encontros poderosos e íntimos com Ele. Quando eu consigo enfrentar o esquecimento, o abandono, as feridas da baixa autoestima, da indefinição da autoimagem, me tornam a realidade exata de quem eu sou em Deus. O que eu quero dizer com isso? É como Adão abrindo os olhos e vendo Deus a primeira vez. É como Jesus chamando Pedro para descer do barco, sem ele ao menos ter conversado com Jesus pelo menos uma vez. Entenda, quando as escolhas vêm pelo entendimento, eu defino exatamente quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim. Adão não escolheu Deus por um sentimento, ele escolheu Deus por um entendimento. O entendimento é o lugar que Deus criou em nós para guardar a sua face. A sua face carrega a paternidade, a autoridade, o amor, a justiça, a paz. Isso nos faz não somente crer, mas decidir viver o relacionamento genuíno de quem nos fará filhos legítimos em uma geração de órfãos abandonados. Vamos lá, eu quero explicar um pouquinho o que eu falei aqui. Ouça, preste atenção. Adão, quando escolhe Deus, ele não escolhe Deus por um sentimento. Ele escolhe Deus pelo entendimento. O que é isso? Quando eu entendo quem é Deus, eu passo a fazer de Deus uma pessoa que é a minha, o meu ponto de referência. Você sabe o que falta para essa geração? Pontos de referência que os levarão à exatidão do processo, do destino que Deus criou para eles. O que é isso? Sabe, Deus, ele criou uma casa para você morar, e aí tem uma geração dormindo na rua, dizendo que é órfão. Não, você sabe por que essas coisas acontecem? Porque nós decidimos por sentimentos. Os sentimentos, ele vem do coração, e a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E a Bíblia fala, ei, preste atenção, não decida pelo coração, decida pelo entendimento, porque no entendimento tem a face de Deus. E quando você olha para a face de Deus, você enxerga a paternidade, você enxerga a autoridade, você enxerga a justiça, você enxerga a paz, você enxerga a alegria. O que é isso? Deus diz a você, você vai decidir de uma forma genuína, porque você é um filho legítimo e você não vai ser abandonado na sua jornada. Isso é poderoso, mano. Sabe por que isso é poderoso? Porque nós vivemos em uma geração que ela tem perdido mais do que ganhado. Preste atenção. Que começa e não termina o que começou, que não escolhe por entendimento, escolhe por sentimento, que não é amada como deseja, que não se sente honrada e se endivida consigo mesmo em questionamentos, porque eu dei para essas pessoas aquilo que eu não estou sendo devolvida. Uma geração que constrói alianças familiares, casamentos, sabe, simplesmente na plataforma da dúvida. E se isso realmente, o que eu estou fazendo é pelo amor? Deixa eu dizer algo a você. Eu sou casado há 20 anos com a Cristiane. E eu te digo algo. O que segura o meu casamento não é o amor que eu tenho por ela, é a decisão de amá-la. Porque muitos têm um amor, mas não decidem amar. Porque muitos, preste atenção, admiram a pessoa, mas não decidem admirar. Cara, eu admiro no meu silêncio, admirem nas atitudes. Construa relacionamentos sólidos, faça as suas ações formarem, sabe, no coração das pessoas, palavras de gratidão que vão se manifestar quando você menos esperar. Elas se tornarão pontes que te levarão ao sucesso no seu destino. Sabe, nessa pandemia eu comecei a olhar as pessoas que estavam ao meu redor. Quando eu estava escrevendo meu livro, esse livro que Deus falou, eu falei, eu não quero escrever mais, Deus. E Deus falou, eu quero que você coloque no papel isso. E eu comecei a colocar. Sabe o que eu fiz? Eu trouxe para cá, eu formei, sabe, eu falei da série Destino, da série Cultura, da série Autoridade. Vem uma outra série poderosa aí para frente, que eu estou escrevendo ela. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a ver que 19 anos de jornada era muita coisa, e eu terminei um. E Deus falou, eu quero que você comece um outro agora sobre esse tema. E eu comecei a entender, sabe o que é isso? Quando nós paramos, ei, preste atenção. Quando nós temos um encontro com Deus, nós nos tornamos completos nele, e por isso as nossas decisões na nossa jornada nos completa naquilo que estamos fazendo, e não precisamos pedir empréstimo para o mundo. Sabe o que acontece? Uma geração vem à igreja, senta, Jesus, ele age, ele toca nela, mas presta atenção, ela não decide caminhar com Deus e pede empréstimo para o mundo. Ah, eu preciso ser amado, eu vou pedir um empréstimo para o mundo. Ah, eu preciso de um emprego, eu vou pedir um empréstimo para o mundo. Ah, eu preciso de uma família que me honre, eu vou mudar de país. Sabe, eu vou estudar em outro lugar, fazer um estágio, entrar em outra família para ver se eu sou amado. Simplesmente pegando empréstimos com o mundo. Ei, preste atenção, a Bíblia fala que você vai emprestar e você não vai tomar emprestado. O que significa isso? Você vai gerar vida na vida daqueles que estão fazendo essas atitudes. Então você não pode ser dessa forma. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos de uma igreja que libera equilibrada nas suas ações, madura no seu entendimento, capaz de entender a face de Deus, sabe que está dentro dela e se nortear por essa voz que sai dessa face. Isso incomoda muito, sabe por quê? Porque quando nós falamos de uma geração que a sua autoridade, ela não é quantos seguidores você tem na rede social, é quantas pessoas você amou nesse ano, é quantas pessoas você tocou, é quantas pessoas você inspirou, é quantas pessoas você derramou vida sobre elas, é quantas pessoas, sabe, Jesus, ele saiu, sabe, né, Jesus saiu do anonimato, ou melhor, Jesus, eu não posso falar do anonimato, Jesus sai do invisível, pronto, encontrei a palavra, e Jesus se torna visível no útero de uma mulher, você sabe por quê? Porque, sabe, aquele homem precisava cumprir um projeto que estava no coração de Deus, fazer com que uma geração que viesse depois dele fizesse obras iguais ou maiores do que ele fez. Diante disso, eu quero dizer para você, minha mãe está mandando uma mensagem aqui para mim, por isso ela está mandando eu escrever algo sobre filhos gerados para propósito. E mãe, vai dar certo. Eu estou ministrando para você aqui várias vezes, as pessoas ficam mandando aqui mensagens, eu fico olhando, você sabe por quê? Na verdade, não é que isso me empolga, na verdade é que isso acende no coração das pessoas uma palavra poderosa de Deus. Eu sinto algo nessa noite que vai acontecer no seu destino. Eu sinto que nessa noite Deus sabe, quer que você seja completo naquilo que Ele disse que é. E quando eu falo que Jesus, Ele se torna realidade no útero de uma mulher e caminha 3 anos com pessoas, ei, eu posso dizer para você, talvez as pessoas que eu caminhe sejam muito melhores do que as pessoas que Jesus caminhou. Agora preste atenção, Jesus simplesmente Ele sai, Ele é uma das partes da Trindade, Ele se torna, sabe, uma pessoa de carne e osso caminhando com pessoas limitadas. O que ele quis dizer é que o amor de Deus, ele alcança o coração dos limitados e os leva a viver o amor ilimitado dele que está guardado no seu espírito. O que Deus estava dizendo, quando eu colocar essa geração no tempo da graça, essa geração vai viver as ações da graça, ela não vai viver sobre a plataforma da angústia da lei, que simplesmente pega, tem que ser apedrejado, e sabe o que, que acontece? No tempo da graça, a população morta nos cemitérios diminuiu assustadoramente, você sabe por quê? Porque o amor de Deus começou a tocar e ressuscitar pessoas nos seus sonhos, e que haveria a possibilidade de viver de uma forma diferente. Essa é a igreja desse tempo, é a igreja que entende, sabe, a velocidade das pessoas, que não julga as pessoas porque elas fazem de errado, mas simplesmente retém o que é bom e as leva à maturidade, a decidirem maduramente que há a possibilidade de se crescer mais e de se fazer melhor por si mesmo, porque quando eu faço por mim, eu semeio nos outros. O problema é que, sabe, nós vivemos em uma geração que ela tem perdido mais do que ganho. O que é isso? Eu peço emprestado a semente do outro, porque eu não tenho o que semear. Quantos e quantos jovens eu conversei e disse, eu não consigo casar certo, porque eu não me sinto, sabe, eu não me sinto completo. E aí eu digo para você, se você não pagar as dívidas que você tem dentro do seu coração com você mesmo, se você não pagar a dívida da autoestima, da autoimagem, da autoconsciência, sabe, se você não for íntegro com você mesmo, sabe o que, que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você, elas caminham com você um tempo, mas elas vão te abandonar na jornada. Sabe por quê? Porque talvez elas estejam procurando o caminho do completo, ou talvez elas sejam incompletas, com outro incompleto vai dar um incompleto maior. Incompleto com incompleto não se completa. Na matemática de Deus não é dessa forma. O que é solteiro completo? É Adão se sentindo só no jardim do Éden, Deus colocando ele num sono profundo, ele volta para dentro de Deus, e de dentro de Deus, Deus tira a Eva que está dentro de Adão, que Adão estava dentro de Deus, e quando Adão acorda agora, tem uma família formada no jardim do Éden. Que eu quero dizer para você, você quer formar uma família, você acha que chegou o seu tempo de formar uma família, preste atenção, seja completo, entre no seu casulo, entre na sua intimidade com Deus, não fale para ninguém, não divulgue para ninguém, guarde o seu segredo com Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai pegar a talhadeira dele e vai começar a te talhar nos lugares onde você é incompleto. Ele vai começar a gritar a voz da paternidade. Você sabe quem te faz completo nos momentos incompletos? A paternidade de Deus. A voz do seu Criador te faz uma criatura completa. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Talvez seja isso que Deus queira fazer na sua vida nessa noite. Sabe, Eu sinto nessa noite que Deus vai fazer algo poderoso na vida de pessoas aqui. Passe esse link para pessoas, porque eu sinto que pessoas serão curadas e serão tocadas. Não é para ter uma multidão de pessoas nos vendo, não é isso. É para ter uma multidão de pessoas sendo tocadas por Deus e sendo cheias do Espírito Santo, para que elas possam ser alinhadas no seu destino e viver verdadeiramente as vitórias que Deus colocou na sua jornada e não ficar copiando coisa dos outros. Seja íntegro com você mesmo, mas também seja paciente. Seja intolerante com você, mas seja tolerante com os outros. Porque se você é intolerante com você, você está dizendo: mude, por favor. Bate no seu peito assim hoje e fale assim: ó, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Os exemplos que essa geração elas querem são pessoas que já bateram no seu peito e disseram: eu não aceito mais errar nessa área da minha vida. E hoje eu subjugo os meus erros a simplesmente a morte de cruz, que me diz que os meus pecados estão encobertos pelo aquele sangue. E hoje eu confesso: alcança a misericórdia, e a misericórdia de Deus me dará o temor que me fará viver a plenitude da sabedoria que Ele tem para mim na minha jornada. Eu gostaria de falar nessa noite, falar da autoridade que nasce no temor e que nos dá direito a conquistar os territórios, ou melhor, conquistar territórios e retomar territórios. E eu queria falar três pontos rápidos. No primeiro ponto é: a autoridade, quando nasce no temor, ela define quem vai guerrear as nossas guerras. Quem vai guerrear conosco as nossas guerras. Vamos lá. Ponto 1. A autoridade, quando nasce no temor, ela define quem vai guerrear conosco as nossas guerras. Juízes capítulo 7, do 1 ao 7, diz assim: então Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, os seus inimigos, no vale, perto do outeiro de Moré. Verso 2: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu lhe dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim. Preste atenção nisso, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso, tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. E então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão, verso 4, ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei, e será que daquele de que eu disser, este irá contigo, porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo. Verso 5: e fez descer o povo as águas, e então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também todos aqueles que se abaixar de joelhos e beber. Verso 6: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. E disse o Senhor: com esses 300 que lamberam a água, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um para o lugar de onde vieram. Preste atenção. Não caminhe com as pessoas que Deus não colocou no seu destino. Essas pessoas vão te abandonar quando você for lutar as guerras da sua missão. Eu vou repetir: não caminhe com as pessoas que Deus não colocou no seu destino. Essas pessoas, elas vão te abandonar quando você for lutar as guerras da sua missão, pois elas não acreditarão que você é capaz de vencê-las. Que você é capaz de vencer essas guerras. Vencer muitas vezes não é lutar, é obedecer. A primeira luta de Gideão para vencer uma guerra não era lutar a guerra, era obedecer a voz de Deus, para que Deus pudesse dizer com quem você irá para essa guerra. Ouça, deixa eu te dar uma palavra aqui que saltou no meu coração. Preste atenção, pare agora. E o Espírito Santo de Deus, Ele te diz: olhe para as pessoas que você está levando para a sua jornada, olhe para as pessoas que você tem compartilhado os seus sonhos, olhe para as pessoas que você tem compartilhado as suas guerras, olhe para o seu redor e veja. Sabe por quê? Porque se você estiver contando para as pessoas erradas, sabe o que vai acontecer? Elas vão te abandonar no momento onde você mais vai precisar delas. O que Deus está dizendo para você: vença guerras não através de lutas, mas através de obediência. As primeiras guerras que nós vamos vencer na nossa jornada com Deus, elas não vão estar nas lutas armadas, elas vão estar na obediência. E para obedecer não precisa concordar, você simplesmente precisa ouvir a voz de Deus e honrá-lo no seu tempo, porque Deus vai te dar as vitórias. Em voz alta, Ele vai gritar o seu nome, Ele vai engrandecer o seu nome em você, e todos verão que Deus venceu por você e você venceu em Deus. É isso. Você entende isso? Por que que nós não vencemos? Sabe por quê? Porque nós estamos lutando com a força do nosso braço, porque estamos sendo seletivos na nossa história. Seja seletivo sim. Ouça as palavras que te alavanquem no seu destino, mas não fuja daquelas palavras que te alinham no seu destino. Você sabe por quê? Porque no Salmo 23:1 a Bíblia fala da vara e do cajado. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu vou te corrigir. O que é corrigir? É cortar os ramos que vão produzir os frutos, que vão nos fazer perder, nos perder na vida, nos deliciando com aquilo que Deus não tem para nós. Mas o cajado vai nos fazer simplesmente ter as revelações em Deus, porque estamos sendo discipulados por Deus. O que é isso? Deus não vai contar a nossa história, uma história para nós. Deus vai contar a história que Ele escreveu para nós. E a sua vara, sabe, o seu cajado vai nos consolar, vai nos levar nos lugares de consolo. E nos lugares de consolo, nós vamos nos encontrar com a identidade genuína que Deus criou para nós. Sabe o que é isso? Deus dizendo para você: você vai ter o cumprimento daquilo que eu escrevi para você na totalidade, se você entender que muitas vezes o lutar é obedecer. É isso. Porque quando vemos a história de Gideão, preste atenção, quando eu vejo a história de Gideão, eu consigo entender claramente o que significa lutar as guerras que Deus colocou na minha missão. Gideão estava em uma guerra que Deus colocou na missão dele. São elas que vão manifestar a autoridade de Deus através do nosso dom em nosso destino. Veja o que fala no verso 1 e no verso 2 do capítulo 7 de Juízes. Então Gideão se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acampava junto à fonte de Arode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas, seus inimigos, para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu te dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie, dizendo: contra mim, o seu Deus, a minha mão me livrou. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que muitas guerras nós vencemos com a força do nosso braço, e achamos que nós vencemos e dizemos para Deus: eu não preciso do Senhor, eu posso vencer as minhas guerras. Quem era Gideão na Bíblia? Gideão é mencionado na Epístola aos Hebreus como um exemplo de homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Ele é escolhido por Deus porque ele é valente, e ele é simplesmente um homem temido, temente a Deus. O nome de Gideão significa destruidor, guerreiro, poderoso, valente. Ele se tornou o quinto juiz de Israel, segundo a Bíblia, no Velho Testamento. Gideão está indo em direção a uma guerra que Deus havia colocado no seu destino. Preste atenção do que significa quando Deus coloca uma guerra no nosso destino e nos coloca nessa guerra. E todas as vezes que Deus lhe colocar em um desafio, como este que Gideão estava passando, Ele vai definir quem irá com você e quais as estratégias vai fazer você vencer os inimigos que estão nessa guerra. E para isso, nós vamos precisar aprender alguns princípios. E eu quero te dar três princípios dentro desse primeiro ponto, que é: a autoridade, quando nasce no temor, ela define quem vai guerrear conosco as nossas guerras. Preste atenção, o primeiro deles é: nem todos que estão com você fazem parte do exército que vai guerrear e vencer com você. Nem todos que estão com você fazem parte do exército que vai guerrear e vencer com você. No verso 2 de Juízes capítulo 7, na parte A do versículo, na primeira parte do versículo, fala assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu lhe dar os midianitas na sua mão. Antes de você guerrear as guerras da sua missão, Deus vai lhe mostrar quem você tem que levar para essas guerras. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe o que ele faz? Ele sai da terra, ele sai da parentela, ele leva Ló, que é o seu parente, consigo. Ló, no hebraico, significa véu. O que significa isso? Ele leva um véu que ele cobre os seus olhos até um dia que os pastores de Abraão brigam com os pastores de Ló. E simplesmente aquele dia, Ló se separa, Abraão se separa de Ló. E o véu, ele cai dos olhos de Abraão. E Abraão, então, depois daquele tempo, ele teve o seu nome mudado. O nome dele sai de Abraão para Abraão. O que significa isso? O nome de Yahvé, o nome de Deus, ele se incorpora ao nome de Abraão. O nome de Yahvé se incorpora o nome de Sarai, que agora é Sara, com o final do nome de Sara tinha um H, e o final do nome de Abraão tinha um H, o H de Yahvé. E simplesmente, sabe o que, que acontece? A partir daquele tempo, nasce o pai da fé, nasce aquele, sabe, que teria o filho legítimo, o único filho legítimo, nasce o homem que a sua descendência seria maior do que as estrelas dos céus e as areia da praia, nasce filho, um filho que daria simplesmente uma marca para uma geração, que eu cavo poços no deserto e eu encontro águas profundas. Entende isso? Então preste atenção, antes de você guerrear as guerras da sua missão, Deus vai lhe mostrar quem você tem que levar para essas guerras. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele vai lhe dar a clareza de quem são as pessoas que vão caminhar contigo nas suas batalhas, se você depender dele. Porque quem vai guerrear a guerra, porque quem vai guerrear com você as suas guerras, serão simplesmente as pessoas que Deus já escolheu para você. Entende? Não, entenda, não caminhe com quem Deus não colocou na sua missão, pois eles vão lhe abandonar nos momentos decisivos da sua vida. Você já se sentiu abandonado por pessoas que você amava em momentos decisivos na sua vida? Sim, sabe o que acontece? Você escolheu pela força do braço, amou pessoas que Deus não quer que você ame dessa forma. E sabe o que acontece? Você colocou na sua missão, você abriu o seu coração e essas pessoas te traíram. Eu já passei por isso algumas vezes. Quando Deus visita Gideão, ele diz que o povo que estava com ele eram muitos. Eu não preciso de 32 mil pessoas, Gideão, para te dar essa vitória. O que Deus diz a Gideão era: você está com um povo misturado. Muitos aqui não têm a sua visão. Eles não entendem a sua missão. Eles não entendem o meu chamado em você. Eles não entendem o seu propósito. Eles não sabem da sua promessa. Eles estão aqui simplesmente porque eles querem construir as suas histórias. Ele não quer construir a sua história a partir da sua vitória. Porque tem muitos que vão construir a sua história paralelamente à nossa, mas tem muitos que Deus, aqueles que Deus colocar na sua missão, sabe, para andar com você, naquilo que Deus te chamou para fazer, sabe o que, que vai acontecer? Essas pessoas vão construir as suas histórias através das suas vitórias. Entenda isso. Porque se você não entender isso, você vai botar gente misturada para dentro do propósito. E aí sabe o que, que acontece? É casamento que simplesmente casa hoje e daqui uma semana já quer separar. Sabe o que é isso? Compartilhar sonhos com quem Deus não chamou para ouvir os seus sonhos. Não dê voz aos seus sonhos para ouvidos que não vão ouvir. Como o destino de Deus, ele te ouve quando você fala com ele. Andar com um povo misturado, que não celebra as suas vitórias, que quando andamos com pessoas com quem Deus não criou para a nossa missão, elas vão roubar a honra de quem nos deu a vitória. É isso que eu quero falar aqui, no ponto B. Não caminhe com quem roubará a glória de quem dará a você as suas vitórias. Preste atenção nisso. Não caminhe com quem roubará a glória de quem dará a você as suas vitórias. Sabe de quem eu estou falando aqui? De Deus. Não caminhe com pessoas que vão roubar a glória de Deus, dizendo que foi a força do seu braço e as suas estratégias que lhe deram as suas vitórias. Cuidado. Você sabe por quê? O que Deus está falando aqui, e o que Deus estava falando com Gideão era: não vá com este povo, pois a sua vitória não depende deles, ela depende de mim. Não ande com quem roubará a sua glória. Não ande com quem dará a você as suas vitórias. A dependência não ande com quem roubará a sua glória e quem roubará a sua vitória. Sabe como? Dando honra a quem não te deu a vitória. A dependência e a obediência são as responsáveis para manter em nós o ambiente do temor do Senhor. Isso significa o quê? Que Deus vai nos encorajar a obedecê-lo, pois nós estamos debaixo de conselhos sábios, e os conselhos sábios, eles nascem no coração de Deus, eles simplesmente, eles saem do céu, eles entram em nós, e sabe o que que acontece? Nós vencemos as guerras da nossa missão. Isaías 42:8 fala: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens de louvor. Ouça, eu quero que fique bem claro isso dentro do seu coração. Não ande com quem roubará a glória de quem dará a você as suas vitórias. Não ande com pessoas. Não ande com quem roubará a glória de quem te dará as suas vitórias. Ponto C. O que você adora afeta o que você confia. No verso 5 do capítulo 7 de Juízes, diz assim, no verso 5, 6 e 7: e fez descer o povo as águas, e então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber águas. E disse o Senhor a Gideão: como estes 300... que não lamberam, como esses 300 que lamberam a água, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Portanto, todos os demais se retirem, cada um para o lugar de onde saiu. Defina hoje quem você adora, porque isso lhe dará direito de ouvir a voz que lhe mostrará com clareza quem serão aqueles que caminharão na sua jornada. Imagine comigo. Você tem um exército de 32 mil homens. E Deus dizer a você: você tem muitos que estão andando contigo. Vamos lá, humanamente pensando, quem tem o maior exército tem a maior chance de vencer. Mas Deus não pensa como o homem pensa. E Ele diz a Gideão: ei, você entrará para a história se você puder ler a história que eu escrevi para você. Só se lê a história que Deus escreveu para nós. É lutar obedecendo. Você sabe como lemos a nossa história? Obedecendo aos seus princípios. Isso nos dará direito a viver os seus propósitos e promessas. Gideão obedece, 300 homens, eles lambem a água como cachorro. Os que se ajoelham, eles voltam. E este foi o exército que Deus deu a Gideão. A obediência e a honra lhe darão os fiéis da sua missão. Ponto 2, a autoridade que nasce no temor transformará sua fé em obras. A Bíblia fala em Tiago 2, do 14 ao 17, assim: meu irmão, meus irmãos, que interessa se alguém disser que a fé em Deus, que a fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou passar fome, verso 16, e lhe disserem: procura viver pacificamente, vai-te e aquecendo e comendo como puderes, e não lhe dere aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também, a fé, se ela não produzir obras, ela é morta em si mesma. A fé sem obras, ela é morta. Agora pense comigo: se o justo viverá pela fé e a fé sem obras, ela é morta. E se a igreja que somos hoje e fomos chamados para transformar pela fé, e nós não transformamos a nossa fé em obra, nós estamos sendo injustos com a nossa geração. O que eu quero dizer é que se Deus diz que a fé, ela precisa se transformar em obras, e quando a fé se transforma em obras, eu transformo a minha geração e eu me torno um ato de justiça. Quando a fé não se transforma em obras, o que eu estou sendo para a minha geração? Uma igreja injusta. Qual o maior problema da minha geração? A igreja que não transforma a sua fé em obras. Porque a igreja que não transforma a fé em obras, ela se torna uma igreja de apostasia. Uma igreja que fica procurando erro nas pessoas. Ei, preste atenção, ouça aqui. Deus diz para você: olhe para as pessoas e absorva o que é bom, retenha o que é bom e o que é ruim. Mano, preste atenção, se você não pode corrigir o que é ruim na vida das pessoas, peça para que Deus coloque pessoas no seu caminho e as corrija. Ou peça para o próprio Deus as corrigir. Mas preste atenção, não seja a pessoa que vai julgá-las. E você sabe qual é o pior covarde que existe? É o covarde que não transforma sua fé em obras para transformar a pessoa que está vivendo em pecado, e ela constrói inimigos para se levantar contra aquela pessoa. O que eu estou querendo dizer é que quando deixamos de ter uma experiência profunda com Deus, nós estamos deixando de ter a oportunidade de mudar a vida de alguém. Quando eu não me permito na minha fé, que a fé ela me transforme e que eu transforme a minha fé em obras, eu estou deixando de ser justo com uma geração ferida pelas injustiças do mundo. Entenda, talvez você ache que o que você tem é pouco, mas quem disse que o pouco que você tem não pode transformar o muito de alguém que está ferido? Quem disse que o pouco que você tem não seja o sonho de alguém que está simplesmente buscando ter algo que você tem? A Bíblia fala em João capítulo 11, do 40 ao 45 assim: e Jesus respondeu: não te disse que se creres tu verás a glória de Deus? Rolaram pois a pedra. Jesus ergueu o olhar para o céu e disse: Pai, graças eu te dou por me ouvires. Tu ouve-me sempre, mas eu digo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que creiam que foi o Senhor que me enviaste. Então Jesus, ele ordenou em voz muito forte: Lázaro, sai para fora. Lázaro surgiu, ainda todo envolvido em panos, seu rosto tapado com toalhas, e Jesus ordenou-lhe: desliguem-no, desenfaixem ele, tirem essas ataduras que estão nele e deixem ele ir. E foi assim que muitos judeus que se encontraram com Maria e com Marta, eles viram isso acontecer e creram em Jesus. Sabe o que eu estou querendo te dizer aqui hoje? Jesus, quando chega naquele ambiente de luto, que Lázaro tinha morrido, Maria e Marta, elas estavam simplesmente desesperadas, uma gritando, dizendo: se o Senhor chegasse antes, ele não teria morrido. Ouça, preste atenção. O que Deus está nos ensinando aqui: eu não preciso que você chegue nos lugares antecipadamente, para que você não perca a essência e a grandeza do testemunho que eu quero te dar. Quando nós andamos no tempo e no relógio de Deus, sabe o que acontece? Nós chegamos na hora exata. Simplesmente Jesus, ele tratou a morte de Lázaro como um sono profundo. O que significa isso? Hoje eu vou tirar um testemunho desse lugar. O que Deus está dizendo para a igreja que está ouvindo, me ouvindo nessa noite, que ainda vai me ouvir, e para a igreja dessa geração: preste atenção, se eu não transformo a minha fé em obras, como Jesus fez, sabe o que Jesus fez? Sejam justos com essa geração. Eu preciso ser justo. Sabe o que ele disse? Rolem a pedra agora. Lázaro, vem para fora. Maria e Marta já não acreditavam mais, porque Jesus, sabe, Lázaro estava há 4 dias, já havia morrido. Jesus, ele chega em um ambiente de luto, ele pede para que rolem a pedra. Verso 42 diz assim: tu que me ouves. Ele fala com o morto sempre, mas eu digo isso: Lázaro, vem para fora. Quando a pedra rola e Jesus, ele ordena: Lázaro, vem para fora, ele transforma sua fé em obras. Ele alinha um povo que estava totalmente sem esperança e que algo, de que algo poderia acontecer ali. Hoje Deus te diz: use a sua fé, creia e transforme ela em testemunhos de milagres para a sua geração e para as próximas gerações. Ei, transforme a sua fé em obras. Tem coisas impossíveis na sua vida? Você está vivendo o melhor tempo da sua história. Você está sendo perseguido? Graças a Deus você tem inimigos na sua missão, porque os inimigos da sua missão, se foi Deus quem colocou, eles serão as suas maiores testemunhas. Se você colocou pessoas, sabe, na sua missão que Deus não tem para você, retire essas pessoas. O que eu estou querendo te dizer agora, partindo aqui para o final, é o seguinte: é que a autoridade que nasce no temor de Deus, ela manifesta compaixão e não caridade. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos em um tempo onde as pessoas confundem compaixão com caridade.
Muitos dizem que a compaixão gera caridade, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Caridade, ela resolve o problema momentâneo. A compaixão, ela transforma a pessoa na origem. Sabe o que é isso? Ela pega a pessoa como aquela mulher que ia ser apedrejada, e simplesmente Jesus se agacha, e quando ele levanta, ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você sabe o que é isso? Jesus dizendo: preste atenção, eu tenho um poder que está em mim, que é do meu Pai, e eu, quando eu vou à origem de uma pessoa, eu mostro quem ela é em Deus. Preste atenção, deixe essa geração ver de onde você saiu, de que origem você é. Porque Deus vai te dar autoridade para você simplesmente tocar em outras pessoas e alinhar destino de outras pessoas. O que eu estou dizendo é que nós precisamos de uma igreja cheia de compaixão, uma igreja que ela age pelo amor, que ela se manifesta no amor, que encobre multidão de pecados. Quando Jesus, ele olha para uma pessoa, ele olha com os olhos de compaixão. Compaixão, ela manifesta amor, que vem carregado de essência do céu. Essência nos dá direito a ambientes seguros. Ambientes seguros vão nos fazer transformar as nossas decisões, sabe, em decisões claras, em decisões maduras. O que é isso? Nós vamos carregar a compaixão como graça de Deus, e a graça de Deus vai nos levar nos lugares onde seremos filhos amados e restituídos pelo Pai. Porque quando somos envolvidos pela compaixão de Deus, nós somos tocados pela graça que preenche o nosso destino e nos faz vencer, porque a compaixão, ela carrega um espírito excelente, atitudes libertadoras, identidade genuína e ações sobrenaturais. O que Deus está dizendo: ei, eu vou te dar nessa noite espírito excelente, atitudes libertadoras, identidade genuína e ações sobrenaturais. Essa é a igreja que vai transformar essa geração. Não é simplesmente encher a igreja, mano. Preste atenção, nós não estamos aqui para fazer cultos cheios. Nós estamos aqui para dizer que a compaixão do Senhor vai manifestar o amor, que vai encobrir multidão de pecados, e você não será escravo daquilo que as pessoas pensam de você. Porque o que as pessoas pensam de você não determina quem você será. Porque a sua origem, Deus escreveu a carta de amor para a sua geração. E o nome dessa carta de amor é o seu nome. Quando você está em Deus, você alinha uma geração no amor. E o amor encobre multidão de pecados. E quando ele cobre multidão de pecados, ele diz: ei, eu vou salvar o mundo através do meu amor. E o que é o amor? Jesus morrendo na cruz. Sabe, preste atenção, Jesus fez a sua parte. Ele está chamando você para fazer a sua parte. Está me chamando para fazer a nossa parte. Então não podemos ser uma junta de pessoas dentro de um prédio. Nós precisamos ser uma igreja que está sendo inundada pelo amor de Deus, que será simplesmente enviada pelas esferas da sociedade, e vamos transformar uma geração que está simplesmente andando com pessoas que não acreditaram na sua missão e foram abandonados na sua jornada. Cara, preste atenção. O dia que meu filho estava morto dentro do útero da minha mulher, Deus me mandou pregar. Você sabe por quê? Porque era o único lugar que eu poderia caminhar com pessoas que acreditavam naquilo que Deus acreditava para mim. Quando você não tiver ninguém para andar, ande com Deus. Quando você não tiver amigos, ande com Deus. Quando você estiver abandonado, ande com Deus. Quando você não tiver ninguém para compartilhar, compartilhe com Deus. Preste atenção, é Deus que vai fazer você vencer. O que eu sinto nessa noite é que Deus vai fazer alguma coisa poderosa na vida de alguém. E se for só uma pessoa, graças a Deus, porque Deus procura um. Porque se um vai chamar mais um, e aonde há dois ou três reunidos, ele estará. A pandemia para você é o quê? A pandemia para você é um lugar que parece que você ficou pobre? Que você perdeu o emprego? Que você perdeu amigos, seguidores nas redes sociais? Ouça. Definição de identidade. Ela não pode partir daquilo que eu penso que é melhor para mim. Definição de identidade. Eu tenho que partir daquele que me criou. Você só descobre a origem se você vai ao Criador. Nada do que está aqui, desde um instrumento até uma pessoa, todos têm uma origem. Essa garrafa tem uma origem. Alguém criou esse recipiente, que colocou a água que Deus criou aqui dentro. Esse celular aqui, alguém criou esse celular. E alguém criou um chip que enfiou aqui. Alguém criou alguma forma, sabe, de fazer isso aqui alcançar pessoas no mundo. Isso aqui pode ser uma arma poderosa de libertação para uma geração.
mas isso aqui pode ser uma arma poderosa para destruir pessoas e tirar pessoas do destino.
Pastor, eu não consigo, apóstolo, vencer a prostituição. Sabe como você vai vencer a prostituição? Deixa eu dizer, prostituição, pornografia, obras da carne. A coisa mais simples do mundo. Entre para o seu quarto, feche a sua porta e se ajoelhe. Sabe o que você vai dizer? Você vai dizer assim, ó. Depressão, eu vou te colocar aqui. Prostituição, eu vou te colocar aqui. Lascívia, eu vou te botar aqui. Obras da carne, eu vou te colocar aqui. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Ouça. Porque não existe em uma jornada uma pessoa que não vai viver uma guerra. Não se envergonhe pelos tempos que você errou. Porque a Bíblia fala que quando Deus perdoa, Deus esquece. E por que eu fico lembrando? Não é você que fica lembrando, querido. É o inimigo da sua missão. Que a Bíblia fala que o diabo ele fica ao nosso derredor, mas os anjos ficam ao nosso redor. O que é isso? Deus está ao seu redor. Mas o diabo ele tenta de alguma forma furar esse bloqueio. E você sabe como ele tenta furar esse bloqueio? Através das lembranças de quem você foi no passado. Quem você foi no passado. Se os seus pecados já foram perdoados, não vai determinar quem você será no futuro e quem você é no presente. Porque a profecia que é o próprio Deus, ela conserta o ontem, ela ajusta o hoje e ela te projeta para o amanhã. Então posso te dizer, Deus não está preocupado com a teologia que as pessoas falam que você vive. Alessandro, qual é a tua teologia? Sabe qual é a minha teologia? Cristo morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, o véu se rasgando, e ele dizendo que a geração que vem dele é a geração da graça, que os sinais acompanharão aqueles que creem, e eles farão obras iguais ou maiores do que eu fiz. É isso. Ah, e se o Beltrano tem uma teologia melhor? Tenha. Não cabe a mim julgar o que ele está vivendo. Você sabe por quê? Porque não sou eu que sou o professor do seu destino. O que acontece é que nessa geração tem um monte de gente querendo ser professor do destino das pessoas. Sabe o que Deus me manda fazer com você? Deus me manda pastorear um povo livre. Sabe o que é pastorear um povo livre? Dizer para ela o que Deus pensa dela. Porque quando você diz para ela o que Deus pensa dela, ela abre as suas asas. E você sabe o que acontece? Quando você lidera um povo livre, esse povo ele sabe quem ele é em Deus. E ele define as suas lideranças. Sabe o que é isso? Não há traição. Não há separação, não há jugo. Mano, não há fardo pesado. E aí sabe o que acontece? Uma geração dizendo, esse aqui é meu, o Igor tem que ser da minha igreja, ela tem que ser da outra igreja, ela tem que ser da outra igreja. Mas é o seguinte, eu gostei dela, eu quero trazer ela para a minha igreja. Deus não está nem para isso, mano. Porque nós somos a igreja. Se eu não for a igreja, eu vou chamar esse monte de cimento que está aqui e esse telhado que me cobre de igreja. E aí eu vou estar dando simplesmente a glória que eu tenho que dar a Deus ao local que eu encho. Por isso, preste atenção, não se importe com o que os outros falam de você. Se você está pregando genuinamente a Bíblia, continue pregando. Porque Jesus caminhava, os fariseus e os escribas vinham de um lado. Sabe o que acontece? Jesus vai comer na casa de um fariseu. E aí simplesmente entra uma mulher com um cântaro na mão, simplesmente com um colar cheio de unguento que ela usava para simplesmente chamar as pessoas que iam prostituir com ela. Sabe o que ela fez com aquele unguento que estava? Ela coloca dentro de um vaso e ela vai a Jesus. Ela não chama Jesus para ir para o bordel com ela. Ela simplesmente, ela se ajoelha aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tinha passado no bordel onde ela estava. E Jesus tinha transformado a vida dela. Sabe o que ela fez aquele dia? Gratidão. Sabe o que nós precisamos? Reconhecer o potencial dos outros. Quando eu reconheço o potencial, mano, eu não fico escravo se a pessoa é igual, se é melhor, se é pior. Eu não classifico. Eu olho para a pessoa e a vejo como filha de Deus, filho de Deus. É isso. E eu posso dizer para você, porque o Igor está aqui, nós caminhamos com nova geração no Brasil. Quantos cegos enxergaram, quantos surdos ouviram, quantos coxos levantaram, mortos ressuscitaram. Quantas pessoas alinhadas no Brasil, no mundo, quantos estéreis. Quantas pessoas nessa pandemia me passaram mensagem, eu fui curado nessa live, eu fui curado nessa palavra. Sabe por quê? Todas as vezes que você jogar para fora o que Deus colocou dentro de você, você vai curar pessoas. Porque pessoas estão esperando o que Deus fez dentro de você. E a minha oração nessa noite é que você tenha coragem nessa noite de ter a autoridade que se manifesta no temor. E você abra mão das pessoas que não estão na sua missão, porque elas vão te abandonar numa parte da sua jornada e você vai ficar só. Davi, quando ele se sentiu abandonado, Deus disse: você vai ser rei de Israel. Muitas vezes os abandonos que acontecem na nossa vida, sabe o que é? É porque Deus precisa falar conosco. E Deus hoje quer falar com você, Ele te ama. Ele quer te restaurar. Eu oro por pessoas hoje que têm tumores horríveis no seu corpo, câncer. E que você hoje seja curado, você seja limpo. Sabe por quê? Porque se você hoje entregar o seu coração a Ele, sabe o que, é que Ele vai fazer com você? Simplesmente Ele vai te limpar de todas as enfermidades, maldições, doenças. Thank you.